Amém, gente. Muito feliz de estar aqui hoje. Queria estar agradecendo primeiramente a liderança, o Cris, o Wesley, Larissa, a Lu, pela confiança de estar trazendo algo de Deus aqui para vocês hoje, compartilhando, na verdade, né? Agradecer ao João, mais uma vez, a Letícia, a Davi, a Carol, meus amigos, vieram lá de São Sebastião, gente. Imagina a pressão que eu estou aqui em cima agora, né? Rapaziada, valeu a pena a viagem, mas Deus abençoe. São referências para mim e para a Ana, da nossa antiga igreja não, porque a gente se considera ainda parte da palavra de vida. Vieram aqui nos prestigiar. Cris, liderança aí, ó. A Letícia, o Davi, louvor, cantam pra caramba. Precisarem, tá? Já pega o número ali depois do culto. Vê a disponibilidade. Que Deus abençoe a vida de vocês, a vida de cada um que se dispôs a estar presente aqui hoje. Que Deus possa abençoar poderosamente. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Mikael. Faz mais ou menos um ano e meio que eu e minha esposa faz parte aqui do Porão. E vai fazer 2 anos agora em setembro que eu me mudei para Jacareí. Tá, a gente é lá de São Sebastião, a gente veio para cá por motivos de trabalho. E prove ao Senhor que a gente estivesse congregando aqui com vocês, e a gente é muito grato. O Cris estava comentando ali atrás, né, no momento de oração, que faz um ano e meio, mas a sensação que a gente tem é que a gente já faz parte daqui há muito tempo, e eu louvo a Deus pela recepção, pelo carinho, né, sobre mim, sobre a minha família, desde que eu cheguei aqui na cidade. Estão sempre se colocando à disposição para ajudar. E isso para a gente é muito importante, né? A gente está com a família, os amigos, tudo lá. Então a gente se sente muito amado aqui. E eu louvo a Deus pela vida da igreja também. Irmãos, a era do gelo. Cara, foi o tema mais rápido que surgiu assim no meu coração. Assim que o Cris fez o convite, já veio de bate-pronto. E tem muitas coisas que se dá para falar desse filme. Todos aqui já assistiram a Era do Gelo? Acho que fez parte da infância de bastante gente. Eu lembro, irmãos, que em 2008, 2009, meu pai comprou um DVD lá para casa e era o único filme que tinha. Então, todos os dias, eu e meus irmãos, só era o único desenho que dava para assistir, porque naquela época era TV parabólica, então estava sempre fora do ar. Então, se a gente quisesse assistir desenho, era do gelo que tinha para assistir. E tem muitas coisas que dá para falar sobre esse filme, sobre esse tema. Dá para falar sobre família, sobre confiança, sobre traição, né? Ele é um filme que tem muito, muito enredo. Mas o que eu escolhi falar é sobre um personagem específico. Então eu vou resumir o filme para vocês entenderem. E depois eu vou voltar no personagem que eu vou estar tratando aqui com vocês hoje. O filme é a Era do Gelo. Ele se passa na Era do Gelo. Essa era, ela realmente existiu, tá? Foi uma época onde a Terra era coberta a maior parte por neve, e todos os animais, seres viventes daquela época, tinham por costume sempre procurar os lugares mais quentes para se abrigar do frio, onde eles encontrar mais alimento também. E o filme começa com isso, né? Os animais migrando, né, por conta do frio e do gelo. E, em contrapartida, né, em paralelo a isso, os seres humanos, né, existiam com os animais, e eles caçavam os animais, principalmente que tinham uma pelagem mais grossa, para fazer roupas de frio, agasalhos e tudo mais. E só pegar aqui. Isso aí. Tinha, né, um grupo chamado tigre dente de sabre, era uma espécie que viveu naquela época. E os humanos caçavam muito esses animais para poder fazer essas pelagens, como eu disse. E aí o que acontece? Esse bando, né, de tigre, eles se uniram para se vingar dos humanos. E aí eles atacaram o acampamento dos humanos. E no meio disso tudo, a mãe do bebezinho que apareceu no trailer fugiu com a criança e acabou caindo do penhasco. E os tigres queriam a criança para poder se vingar, né, dos humanos por terem matado tantos da espécie deles. Enfim, essa mãe, ela cai do penhasco com essa criança e aí ela é encontrada pelo Manny, que é o mamute, e pelo Sid, que é a preguiça, né? E eles decidem levar a criança de volta para os humanos. Infelizmente, a mãe acaba morrendo, sendo levada pela correnteza, né? O filme, ele não declara oficialmente que morreu, mas ela deixa a criança na margem, e depois, quando eles se viram, a mulher não está mais lá, eles deduzem, né, que ela acabou morrendo, então eles decidem levar a criança de volta para os humanos. Porém, o Diego, que fazia parte do bando do Tigre Dente de Sabre, ele é dada a missão a ele de ir atrás da criança e levar a criança para o bando para que eles pudessem concluir a vingança deles. E para que ele não se sentisse mal, né, não fosse segregado ali do grupo, ele acaba aceitando e parte, né, atrás da criança. Porém, quando ele descobre que a criança está sob a proteção do mamute, né, que é o Sid, que é o Manny, e do Sid, ele decide, ao invés de, né, tentar ali roubar a criança, se achegar ali, dar uma de bom moço para tentar ajudar no, na missão dele de devolver a criança. E aí, durante todo o filme, ele vai guiando, né, o Manny, que é o mamute, e a preguiça, que é o Sid, mas pelo caminho errado, porque ele já tinha combinado com o bando dele de fazer uma emboscada lá na frente. Resumo da ópera. No meio do período, o Diego ele, né, ele se arrepende, e aí ele decide ajudar o Manny e o Sid a entregar a criança, e aí eles lutam contra o bando do Tigre Dente de Sabre, e aí no final eles conseguem entregar a criança para o, né, pro grupo de humanos, e se unem, né, formam uma família ali, tanto quanto diferente, um bicho preguiça, um mamute e um tigre, e passam a viver, né, juntos a partir dali. Essa é basicamente a história do filme. Porém, o personagem que eu escolhi falar e que me motivou a estar escolhendo esse tema é o Scratch. Talvez vocês não saibam quem é o Scratch pelo nome, mas ele é aquele esquilinho que apareceu no começo, empurrando aquela frutinha na árvore. Ele é um esquilo dente de sabre, que também existiu naquela época. E eu pesquisando, o filme ele dá dois contextos. O primeiro é que o Scratch tinha um bando também, porém ele acabou perdendo toda a comida do bando, né? E aí o bando segregou ele. E por conta disso, o filme todo ele fica correndo atrás daquela frutinha para tentar voltar a fazer parte do bando dele. E a outra versão que eu também encontrei é que ele simplesmente é obcecado pelaquela frutinha e quer comer ela, mas toda vez que ele vai tentar comer, que ele chega num lugar, sempre acontece alguma coisa. Em todos os filmes, se a gente for assistir da Era do Gelo, o primeiro evento principal, nesse primeiro filme, ele causou uma avalanche. Todo começo do filme, ele sempre causa um acidente por conta dessa bendita fruta, de tanto querer comê-la. E ele acaba sempre se colocando em perigo, sempre se dando mal, na maioria das vezes, por conta da bendita fruta. E justamente esse ponto, né, é o que vai guiar a nossa ministração. Porque o Scratch, para ele, nada era mais importante do que aquela fruta, do que conseguir se alimentar dela. Ele não estava ligando para aquilo que acontecia com ele, para as vezes que ele tomava choque, para que ele caia no penhasco, caia na lava, ele não estava nem aí. Ele só queria comer a fruta, o coração dele estava naquilo. E quantas vezes a gente não somos assim também com certas coisas? A gente acaba deixando as consequências dos nossos atos de lado por conta dos desejos dos nossos corações. Vou dar um exemplo bem bobo aqui, para vocês se situarem. Quem aqui, quando era criança, né, a mãe nunca fez um bolo de chocolate, aquele bolo de cobertura muito bonito, ela falou, filho, espera esfriar para você poder comer o bolo. E aí, antes de esfriar, a gente vai lá, mete o dedão, ou come um pedaço e queima a língua. Irmãos, eu era perito nisso. Uma vez até me queimei com o miojo, só porque eu não consegui esperar o tempo do miojo esfriar, derrubei o miojo de mim, nossa, foi uma loucura. Então, assim, desde a infância, a gente é movido pelos desejos dos nossos corações. E é sobre isso que eu queria tratar aqui com vocês hoje. Toma água, irmão, a garganta está seca. Fica ansioso. Irmão, se eu não soubesse que eu ia pregar, eu tivesse com todos os sintomas que eu estou sentindo agora, eu jurava que eu iria infartar. Mas como eu sei que era por conta da administração, eu estou mais tranquilo. Vamos lá. Bom, vamos ao que a Bíblia diz sobre isso. A Bíblia ela vai nos falar que o coração ele é muito mentiroso, traiçoeiro, mais do que qualquer outra coisa. E que, por natureza, ele está terrivelmente cheio de maldade. Por isso, muitas das vezes, a Bíblia, o próprio Jesus vai dizer que nós devemos guardar o nosso coração. Provérbios 4:23 vai dizer: acima de tudo, guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Jeremias 17:9 também diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então, através desses dois versículos, a gente consegue entender, né, o quão ruim é o nosso coração por natureza. Irmãos, qualquer pessoa que fala para você: ah, meu coração é bom, não é. Não é, eu acho que não existe ninguém, não acho não, é certeza. Além de Jesus, não existe nenhum homem que tenha um coração totalmente puro. Por mais boa que seja aquela pessoa, por mais calma e serena que você possa enxergar, ali existe maldade. Lógico que tudo depende do quanto a gente alimenta. Se você é uma pessoa inclinada ao mal e alimenta isso, naturalmente seu coração vai ser mais mal. E se você é uma pessoa que tem consciência disso e procura sempre nutrir mais o bem, naturalmente o que vai transbordar, o que vai aparecer mais é o bem. Mas o ponto de partida é a gente entender que em nós não existe bondade 100% de maneira alguma. Desde a queda de Adão, lá no Jardim do Éden, a Bíblia é bem clara em questão a isso. Tanto é que a gente foi, sabe, toda essa volta que a gente está tendo que dar por conta da salvação, em busca de Jesus, foi por conta do pecado, foi por conta da corrupção do coração, né, a partir daquele momento. E a gente já vê as primeiras consequências disso logo no começo, né, no primeiro assassinato relatado pela Bíblia. A gente vê as consequências, né, de ter um coração corrompido. E porque eu acho isso tão importante, principalmente para quem está começando e até mesmo para quem já caminha com Cristo há muito tempo. Porque durante muito tempo da minha vida eu não entendia isso. Para mim era simples. Era só Deus apagar a maldade e estava tudo certo, estava tudo resolvido. Então durante o tempo da minha vida eu culpava Deus por tudo de ruim que acontecia. Eu sou cristão desde berço. E até meus 17 anos, eu sempre fui para a igreja obrigado pela minha mãe e pela minha mãe. E pelo meu pai também. Meu pai, mesmo não sendo cristão, ele sempre apoiou muito minha mãe em levar eu e meus irmãos para a igreja. Então toda vez que chegava o dia de culto, ele não deixava a gente ficar em casa, mesmo não indo. E eu detestava a igreja, irmãos. Acho que grande parte, né, das pessoas tem um testemunho similar ou parecido ao meu. Porque eu não entendia, eu não tinha conhecimento da palavra, eu nunca tinha buscado, nunca tinha tido um encontro com Deus. E na minha cabeça era tudo culpa de Deus, porque se Ele era Deus, se Ele era detentor de todo o poder, de toda a majestade, que as pessoas viviam dizendo, por que Ele não resolvia o problema? Por que Ele só não tirava a maldade do mundo, não matava as pessoas más, deixava só as pessoas boas? Então, durante muito tempo, eu culpava a Deus por tudo de ruim que acontecia. E usava isso como justificativa para poder fazer coisas erradas. E quando eu comecei a entender isso, quando eu comecei a entender que não era culpa de Deus, mas culpa do homem, culpa do coração do homem, justamente só por ter pensado aquelas coisas, estar pensando aquelas coisas de Deus, né? A culpa já era minha, a chave começou a mudar dentro da minha cabeça. Na Bíblia, o coração ele é considerado o centro da personalidade, da vida física e de todas as ações naturalmente fluem dele. O coração é o centro do pensamento e tudo que pensamos, sentimos, realizamos, emana dele. Então, neste momento, eu entendi que aquele pensamento que eu estava tendo vinha do meu coração. Um coração que ainda não tinha conhecido a Cristo. Um coração que não sabia reconhecer o sacrifício de Jesus. Né? Que não sabia reconhecer toda a grandeza do Pai Celestial. E, irmãos, essa verdade veio num momento muito difícil da minha vida. Eu já dei esse testemunho para algumas pessoas, mas vou ser bem breve aqui. Em 2015, eu comecei a me relacionar com uma menina na escola que eu estudava. E a menina não era da igreja, tinha os princípios totalmente contrários, tudo mais e tal. E eu me apeguei muito a essa menina porque, irmãos, até meus 14 anos eu era feio. Feio, 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 feio. Pior que o Cid, a preguiça aqui do filme. E depois dos 14, coloquei aparelho, começou a ficar mais ou menos. E foi a primeira menina que me deu atenção, vamos dizer assim. Porque nessa época, meus amigos já estavam ficando com as meninas e tudo mais. E eu ainda era o patinho feio, que não tinha ficado com ninguém. Então a primeira menina que me deu atenção, eu falei, opa, é a oportunidade da vida. Não posso desperdiçar. Fui pra dentro. E aí comecei a namorar, meus pastores na época, né, da igreja que eu frequentava, me aconselharam e tudo mais, mas eu não quis ouvir, achava que 15 anos da idade, eu tinha razão, eu sabia de tudo, eles não sabiam de nada, né, um grande clichê. E fui. Acontece que em 2017, esse relacionamento chega em fim, e 2 meses depois, essa menina me aparece namorando outro rapaz. E ali, pra mim, foi o fim. Na minha cabeça, eu nunca mais ia arrumar ninguém, tinha acabado minha vida, todo o drama de adolescente. Quem já conviveu, quem já passou, sabe como é. E eu passei por um momento muito profundo de depressão. Eu sempre fui muito espontâneo, muito de brincar, muito, sabe? E eu passei a não querer sair do meu quarto, ia para a escola, dormia o dia todo, era ensino tempo integral, estudei na ITEC. Então era das 8 da manhã às 4 da tarde, dormindo, só acordava para fazer atividade, e olhe lá. E meus amigos já preocupados com isso, muitos iam falar com meu pai, com minha mãe. Mas meu pai e minha mãe, tipo, frescura de jovem, já passa, nem aí. E foram 7 meses, sabe, me culpando, me sentindo mal, porque além do relacionamento ter acabado, eu me sentia mal por ter me afastado das coisas de Deus. E eu lembro que uma noite, orando no meu quarto, eu pedi para Deus, falei, Deus, se tu existe, famosa questionamento, né? Que o Senhor Deus tire essa tristeza dentro do meu coração, que o Senhor Deus mude, né, os paradigmas da minha vida, do cenário atual da minha vida, e que eu possa voltar a ser feliz de novo, sabe? E eu prometo pro Senhor que eu nunca mais vou namorar uma menina fora da igreja, que eu vou seguir os preceitos tudo certinho. E para minha sorte, Deus ouviu minha oração, teve misericórdia, cara, e no dia seguinte, eu não sentia mais nada, nenhuma tristeza, nenhuma dor, nada. Voltei a ser o Mikael que eu era antes, posso assim dizer. E a partir daí que eu falo para as pessoas que quando começou realmente a minha vida cristã, quando eu comecei realmente a buscar e a entender, e eu me deparei com isso, que a primeira etapa para mim ter uma vida com Deus era entender que eu era mal, que o meu coração era mal, que eu não poderia confiar no meu coração de novo, porque toda vez que eu confiasse no meu coração, coisas más me aconteceriam, assim como aconteceu com o Scratch no começo do filme. Só que, irmãos, quão difícil isso é, sabe? Tudo que eu falar aqui não vai ser novidade para a maioria das pessoas, né? Muitas vezes a gente já escutou ministrações sobre deixar o controle na mão de Deus, sobre confiar em Deus. A Ana falou isso aqui no começo. Só que na prática, isso é muito difícil, sabe? Eu falo para alguns amigos, cara, o evangelho ele é tão simples, tão fácil, que eu acho que por isso ele se torna tão difícil ao mesmo tempo. Porque é simples, é só a gente entregar, confiar, tudo. Cara, Deus ele nada mais quer do que tirar da gente toda a pressão, todo, sabe, todo medo, toda a ansiedade, e conduzir a nossa vida. Mas nós insistimos, e muitas das vezes, querer tomar a rédea. Querer, não, Deus, eu sei que você tem o melhor para mim, mas eu quero tanto isso. Eu preciso tanto daquilo. E a gente, no meio desse caminho, vai falhando, vai errando. E aí depois que a gente quebra a cara, a gente fala, nossa, se eu tivesse confiado em Deus, se eu não tivesse feito isso. Então o primeiro passo para mim foi entender que o meu coração era mau e que eu devia entregar ele a Deus, que eu devia confiar. E no começo foi muito lindo, viu, irmãos? Vou falar para vocês, os primeiros 6 meses ali, flutuava. Todo culto era, me sentia ministrado. Porém, quando o tempo vai passando, a gente vai se acomodando. A gente vai criando uma confiança, vai achando que não, acho que tá bom, aqui tá ótimo. E aos poucos vai dando vazão de novo para os desejos do coração. Do coração, no caso, né? A Bíblia vai falar em Mateus 15, 13, sobre o povo de Israel, isso aqui já é Jesus dizendo, tá? Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se e eu os curaria. Em que circunstância Jesus fala isso? Os discípulos, ele questiona Jesus do porquê Jesus usa parábolas para se comunicar com o povo naquela época. E Jesus explica que o fato dele usar parábolas era por conta do coração desse povo estar fechado, sabe? Apesar de ver os milagres, apesar de ver de tudo aquilo que Jesus era capaz de fazer, o povo ainda assim duvidava, o povo ainda assim questionava. A gente conhece muito bem a história. E isso gera uma preocupação, um sinal de alerta muito grande para a gente que já é cristão, para a gente que já convive e acredita. Porque pode fazer com que a gente, mesmo ouvindo a palavra, mesmo estando aqui semanalmente, ouvindo ministrações, assim como vocês estão ouvindo agora, como vão ouvir no domingo, e na próxima quarta, e na próxima sexta, mesmo sendo orientado a quanto qual caminho nós devemos seguir, se a gente estiver com o nosso coração fechado, não vai adiantar de nada. Vai entrar por um ouvido, sair pelo outro, a gente vai sair daqui, nossa, que legal, mais um react, mais um culto de domingo, que beleza, que maravilha, mas nada vai mudar na nossa vida. Porque, como eu disse, se você for parar para analisar as parábolas que Jesus utilizava, eram muito simples, eram muito fáceis. Talvez, para quem é pai e mãe aqui, talvez se você falar para o seu filho, ele já vai sacar qual que é o grande contexto ali da história. E Deus colocou isso no meu coração, sabe? Sobre quantas vezes, depois que eu realmente me converti, depois de tudo que aconteceu lá em 2017, eu escutei a palavra, eu escutei a voz dele sobre decisões que eu deveria tomar, e mesmo assim, mesmo já conhecendo, mesmo já sabendo do poder de Deus, de tudo que ele poderia fazer por mim, eu escolhi confiar no meu coração, confiar naquilo que eu achava que era o ideal, que era o correto, que era o melhor para mim. O maior exemplo que eu posso dar aconteceu recentemente, com a vinda minha e da Ana para cá. Porque estava tudo certo, irmãos. Estava vivendo o melhor momento da minha vida. Estava noivo, ia casar, uma maravilha. Encontrei a mulher prometida por Deus. Muito melhor do que eu imaginava. E aí vim para cá, estava trabalhando, era gerente de uma farmácia. E eles inauguraram uma loja em São José. E aí eles fizeram a proposta para mim vir para cá, maravilha. E por mais que eu não verbalizasse isso, por mais que eu não falasse isso, naquele momento eu estava muito cheio de mim. Pensa eu, um jovem, 22 anos de idade, gerente de farmácia, com uma boa remuneração, sendo independente, saindo da casa dos pais. Eu estava me sentindo o máximo naquele momento. Por mais que eu, como falei, eu não verbalizava, não falava isso para as pessoas. Nossa, eu sou melhor do que você, nossa, eu sou... Não, mas dentro de mim, meu coração estava muito cheio disso. De que tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida eram conquistas minhas. Eu, Micael, através do meu esforço que estava conquistando tudo aquilo. E virou o ano, 2023, o ano do meu casamento. 12 dias, né? Dia 12 de janeiro, o meu supervisor chega lá na farmácia e fala: olha, Micael, seguinte, a partir de hoje a gente não conta mais com você na empresa. Muito obrigado, tchau. Irmãos, eu saí dali, eu não sabia se eu chorava, se eu gritava. Eu lembro que eu cheguei, eu morava com meu cunhado, com minha irmã. Cheguei na casa deles assim, cara, um monte de coisa, pensando, meu, vou casar daqui a 2 meses, eu perdi meu emprego, eu saí de perto da minha família, saí de perto dos meus amigos, vim para uma cidade onde eu não conheço ninguém. E aquilo começou, sabe, criar uma aflição muito grande dentro do meu peito. E eu comecei a questionar, não a Deus, mas a mim mesmo, sabe, onde foi que eu errei? Sabe, eu estava buscando a Deus, mesmo aqui, estava visitando algumas igrejas na época, não fazia parte do porão ainda, mas todo final de semana eu ia na igreja da cidade, assistia as ministrações lá da Palavra de Vida, orava, estava entregando meu casamento, a Ana sabe como foi todo o processo ali antes do casamento, quão difícil foi, e eu comecei a me questionar, falei, cara, onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado? Não, na minha cabeça, não estava dando ouvido ao meu coração, não estava na... E para piorar, né, o pastor, nosso antigo pastor, o Anderson, alguma vez ele já tinha brincado, falei, rapaz, você vai fazer o quê naquela cidade, longe da gente, fica aqui... Na brincadeira, aí eu já começou a pesar nessa hora, falou, será que era Deus falando, e eu não escutei a voz dele, vim para Jacareí e agora aí, quebrei a cara. Mas, irmão, só de imediato, no dia seguinte, eu meditando na palavra, Deus, ele foi bem claro. Ele falou assim, Micael, sabe qual era o problema? Você estava muito cheio de si. Por mais que você não verbalizasse para as pessoas, ele é o Deus que enxerga o nosso coração. Ele é o Deus que sabe de todas as coisas. Às vezes você pode não falar isso como eu não falava, mas Ele sabe exatamente o que está aí dentro, o que você está sentindo, o que você está pensando. E aí Ele falou que eu não queria ouvir, irmãos. Ele falou assim, a partir desse momento você vai entender que quem te sustenta, que quem provê as coisas para você não é o homem, não é você, sou eu. Sou eu que faço, sou eu que te sustento, e a partir de agora você vai entender isso. Eu já fiquei em desespero. Porque, falei, irmãos, como assim? Um mês, né, Deus? Um mês desempregado, no outro mês já estou trabalhando de novo, tudo certo, né? Foram 7 meses, irmãos. Eu me casei e durante 7 meses eu fiquei desempregado. E a Ana sabe disso. Gente, era contado. Eu tinha o dinheiro da rescisão, eu guardei o dinheiro da rescisão, porque foi contado, mês a mês. A gente não podia gastar R$10 a mais, senão faltava do aluguel, faltava das compras. Nesse meio período, a gente começou a fazer parte do Porão, e eu lembro que o Danilo, o Matheus, sempre chamava, oh, vamos comer alguma coisa depois da igreja e tal, gente, com a vontade de ir. Não, irmãos, pra casa. A Ana fez uma janta boa lá, só tinha ovo. E pior ainda, irmão, a questão psicológica, a Ana sabe muito bem disso, pesou muito para mim. Porque eu levantava todos os dias, 6 horas da manhã, ia entregar currículo para conseguir um emprego. E, gente, não sei que doía muito. Chegava lá, a pessoa falava, nossa, Micael, seu currículo é muito bom, gostei, mas no momento, porque você já está perto de se formar na faculdade, vai que você se forma na faculdade, decide exercer sua área, aí vai mexer na mão, se forma lá, depois você volta. Foi o que eu mais escutei. E para quem já é casado, casou recentemente, não sei como é que foi para vocês, mas, cara, para mim foi uma pressão muito grande. Porque todos os dias eu pensava, cara, eu tirei a Ana da casa dela, do conforto do pai, do conforto da mãe, para trazer para uma cidade onde ela não conhece ninguém, e eu estou falhando no meu papel como provedor. Eu estou falhando em trazer o sustento, em garantir para ela um conforto, em garantir para ela, sabe, uma comodidade, mano. Comer uma pizza no final de semana. E eu me cobrava muito disso. E ao mesmo tempo, Deus dizendo, quem te sustenta sou eu. E gente, mesmo durante o processo, mesmo Deus provendo, porque eu falo assim, mano, é uma loucura, foram 7 meses, e eu não atrasei um aluguel, não atrasei uma conta, não atrasei uma água, não atrasei uma luz, todos os dias de acertar as contas, o dinheiro estava lá. Eu falava para Ana, amor, eu não sei de onde eu tinha esse dinheiro, mas eu tinha, eu lembrei que tinha, apareceu e deu para pagar. E a prova maior de tudo isso foi que no 7º mês ia acabar todas as reservas, não ia ter mais de onde a gente tirar. Eu estava até falando para Ana, amor, eu estou morrendo de vergonha, porque no mês que vem eu vou ter que pedir ajuda para o seu pai, vou ter que pedir ajuda para os amigos, porque não vai ter de onde tirar. E, irmãos, sem eu me candidatar, sem eu conhecer ninguém, eu já contei isso aqui para o Danilo, já acho, para o Matheus, me veio uma proposta para trabalhar no banco. Do nada. Chegou no meu e-mail um convite, eu achei até que era spam, que era vírus. Porque a proposta era muito boa, era muito boa. Não ia só suprir as minhas necessidades, mas como ia sobrar. Eu falei, Deus, não é possível. Eu não conheço ninguém, não conheço ninguém do banco, não me candidatei, não enviei currículo. Como é que me chega uma proposta de um lugar, sabe? E aí, naquele momento, deu estalo. Ele falou e ele cumpriu. Ele falou que quem me sustentava era ele. Sabe, ele não esperou eu passar por necessidade, sabe, não precisei pedir ajuda, não que fosse vergonhoso, porque desde que a gente saiu de lá, todas as pessoas sempre se colocaram à disposição, Micael, Ana, se vocês precisarem, manda mensagem, a gente está aqui, não passa aperto, qualquer coisa, manda mensagem. E no último mês, quando ia acabar, né, todos os recursos, Deus, ele me honra com um trabalho muito melhor do que o trabalho que eu tinha, não desmerecendo, irmãos, mas eu trabalhava de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7 da noite, e às vezes no domingo, se faltasse algum funcionário, eu tinha que cobrir até que outro funcionário chegasse. E hoje eu trabalho de segunda a sexta, das 8 às 2 da tarde, mano. É uma vitória, eu me sentia mal a primeira semana, que eu saía 2 horas da tarde, e falava, mano, o que eu estou fazendo aqui fora, 2 horas da tarde? Eu quase ia pedir para voltar, deixa eu ficar aqui até umas 4, pelo menos. E tudo isso, sabe, só serviu para reafirmar no meu coração que não que eu não deva ser ambicioso, eu falei isso para a Ana, não que a gente não deva, como jovens, correr atrás dos nossos objetivos, da nossa casa, do nosso carro, de um bom emprego, de uma boa formação, mas de não esquecer que quem nos sustenta, que quem provê, não é nós, é Ele. Se hoje eu estou trabalhando lá, se hoje foi Ele que proveu. Se eu fiquei 7 meses desempregado, Ele sustentou. E eu falo muito isso para a Ana. Hoje teve uma dinâmica, né? Eu falo, quando você vai ministrar, parece que tudo se volta à palavra. Hoje teve uma dinâmica no banco, a gestora veio dar uma reunião e tudo mais. Ela pediu para a gente escrever no papel qual eram nossos maiores sonhos. E eu falei, pai, agora o que eu escrevo? Porque o Senhor já me mostrou que eu já tenho tudo que eu preciso. Eu tenho o Senhor, eu tenho a minha esposa, eu tenho minha família, eu tenho meus amigos. Não é ser humildão não, irmãos. Mas porque eu tive que aprender na marra, que é disso que eu preciso. Esse é o fundamental, sabe? E eu falei, sonho. Eu não tenho, eu tenho ambições, tenho objetivo. Quero ter minha casa própria, quero ter um bom carro, quero ter uma moto. E, né, a dinâmica, cada um tinha que escrever e ir falando. E a gente, através, né, do que a pessoa falando, você conseguia identificar onde estava o coração da pessoa. Então a maioria lá falou sobre dinheiro. Todos queriam ser ricos, todos queriam dinheiro. E é o papo que eu mais escuto, ainda mais para trabalhar no banco, né, irmãos? E eu fiquei pensando, nossa Deus, sabe, assim, não vou entrar em detalhes, mas como é verdade, tudo aquilo que o Senhor me ensinou, tudo aquilo que o Senhor me mostrou, sabe, são pessoas que claramente ali, a grande maioria, acham que vão achar no dinheiro aquilo que eu encontrei no Senhor, acham que vão achar em bens aquilo que só o Senhor pode dar. E eu me senti mais constrangido ainda, irmãos, porque, sendo sincero, eu nunca parei assim de maneira direta para ministrar na vida de nenhum deles. Justificativa não tem, irmãos, oportunidade já teve inúmeras. E eu sempre comecei falando, mas aí eu via que em um certo momento eles não davam mais tanta atenção, falava, ah, também que eu não vou ficar perdendo meu tempo aqui, se não quer ouvir o que eu tenho para dar. E Deus foi muito claro para mim hoje. O meu papel ali, a minha função. Ele não me abençoou com esse emprego apenas para que eu tivesse uma boa vida financeira, mas para que eu alcançasse aquelas pessoas ali de alguma maneira. Sabe, não foi o acaso, não foi o propósito só suprir a minha necessidade, mas que através de mim, ele também possa suprir a necessidade de cada um dos meus colegas ali dentro. E hoje eu entendi claramente isso. Bom, então já entendemos que o nosso coração é mau, que não podemos confiar nele cegamente. E essa é a parte ruim da administração. Agora vamos para a parte boa, que é a de confiar o nosso coração a Deus. Ainda em Jeremias, um versículo depois do 9, a palavra vai dizer: Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Ainda Ezequiel vai dizer, 36, 26, 27. Eu lhes darei um coração novo, e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito no interior de vocês, e os levarei a agir segundo os meus estatutos e a obedecer fielmente a minhas ordenanças. Mais uma vez, Deus está aqui nos falando que não precisa ser pela força do nosso próprio braço, sabe, gente? Não é tão difícil quanto parece. É só confiar, é só entregar o nosso coração, que Ele vai fazer. Ele vai mudar, sabe? Ele vai nos dar um coração de carne, um coração obediente. Basta que a gente, como foi falado aqui no começo, esteja disponível a isso, sabe? Não é difícil, é simples. E eu queria dar um exemplo aqui para vocês. Confesso que no começo, quando estava montando essa ministração, eu ia usar o exemplo de Jesus, de alguém que teve o coração conectado a Deus ali, só que ia subir muita régua, né, irmão? O pessoal ia sair aqui mais desmotivado do que motivado a entregar o coração a Deus. Eu falei, Deus, não é isso, né, pai? Usar Jesus aí, pô, Jesus. Então, veio ao meu coração Davi. Todos aqui, acredito que a maioria já conhece a história de Davi, mas eu vou ler aqui um resumo breve. Davi, irmãos, lá em Atos 13, 22, ele vai ser citado como o homem que andou segundo o coração de Deus, né? Muitos pregadores, muitos ministrantes, palestrantes usam esse versículo. Mas Davi estava longe de ser um homem perfeito. O Gui pregou esses tempos atrás sobre a genealogia de Jesus, e a gente sabe que Davi faz parte disso, e aí ele citou algumas coisas ruins que Davi fez. E como uma pessoa ruim é capaz de ter um coração segundo o coração de Deus? Irmãos, eu vou ler aqui a história de Davi, e eu duvido que qualquer um de vocês tenha feito algo pior do que Davi fez. Então vamos lá. Davi foi pastor de ovelhas, escudeiro, líder militar, músico e poeta. Davi escreveu muitos salmos, onde descrevia o seu amor, fé, humildade e confiança em Deus. O mais conhecido, né, o Salmos 23. Davi era da linhagem da tribo de Judá e foi um antepassado de Jesus. Antes de ser rei, Davi era filho mais novo de Jessé, lá em Judá. Ele era ruivo e tocava harpa. Era bastante jovem quando cuidava das ovelhas de seu pai. Quando Deus rejeitou Saul como rei, ele enviou o profeta Samuel para ungir Davi como rei de Israel. Ao contrário do que o profeta viu na aparência de Saul e dos irmãos de Davi, o Senhor viu o coração de Davi. Aí é o primeiro ponto. Eu volto a falar. Deus, ele conhece o nosso coração. Sabe, não é a aparência. Às vezes você pode aparentar aqui, nossa, esse cara, ele é realmente devoto a Deus. Mas ele não olha a aparência, ele olha o coração. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê o homem. O Senhor não vê o homem como homem, através da aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7. Mas tendo sido esquecido para o jantar com o profeta Samuel, Davi foi chamado no pasto e ungido como rei de Israel. A partir daí, foi cheio do Espírito Santo. 1 Samuel 16, 11 e 13. Mais tarde, Davi foi trabalhar para o rei Saul, como escudeiro e tocando harpa. Quando os filisteus atacaram a Israel, Davi derrotou o gigante Golias, se tornando um guerreiro famoso e popular em Israel. Saul ficou com inveja dele, porque tinha sucesso em tudo que fazia, e tentou matá-lo. Isso está em 1 Samuel 18, 7 ao 9. Mas Jonatas, filho de Saul, era amigo de Davi e o ajudou a fugir. Veja também como foi o confronto de Davi e Golias. Davi se tornou fugitivo durante vários anos. Ele juntou um grupo de guerreiros e se tornou um mercenário. Davi se recusou a matar Saul, mesmo sabendo que seria rei depois dele. Davi se ungiu rei, né, depois que Saul morreu em batalha. E ele reinou sobre Judá durante 7 anos. O herdeiro de Saul, até Isbosete, o herdeiro de Saul, morrer. Depois ele se tornou rei de todo Israel. Então durante 7 anos ele foi rei apenas de Judá, e depois que o filho de Saul morreu, aí ele se tornou o rei de todo Israel. Davi teve várias guerras e muitas vitórias durante seu reinado. Ele consolidou o poder de Israel e tornou Jerusalém a sua capital. Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém e fez os preparativos para o seu filho Salomão construir um templo dedicado ao Senhor. Então, até aí, a gente vê o lado bom de Davi, né? O lado que todo mundo gosta de usar nas ministrações, de usar como exemplo. Mas agora vamos citar aqui 3 dos piores pecados de Davi, se assim a gente possa dizer. Vamos lá. As 3 grandes falhas de Davi. Davi foi um grande homem de valor e caráter. Desde sua mocidade, poderíamos ter uma enorme lista de todos os seus bons feitos. Como, por exemplo, Davi confiou no Senhor de todo o coração quando enfrentou o gigante Golias. Não matou o seu perseguidor, o rei Saul. Guerreou e livrou o povo de Deus de todos os seus perseguidores filisteus, moabitas, sírios, edomitas. Foi bondoso com o único descendente vivo de Saul. Adorava a Deus com hinos, poemas, orações e ações de graça. Porém, como todos nós, Davi cometeu muitos pecados. A diferença é que ele se arrependia verdadeiramente e com humildade. Dentre as falhas de Davi, podemos destacar os três piores pecados, né? O adultério com Betseba. Então, Davi, ele traiu a sua esposa. A artimanha, assassinato de Urias. Então, Davi, ele assassinou. e o levantamento de censo do povo, 2 Samuel 24, 1, 25. Deus não se agradou de nenhum dos erros de Davi, nem o poupou quando agiu mal, ou seja, Davi ele pagou as consequências pelo que ele fez. Mas a grande diferença é que Davi, irmãos, mesmo depois de tudo de errado que ele fez, ele submeteu seu coração a Deus. Ele não quis justificar os seus erros. Ele não quis falar para Deus, ah, Deus, mas... Não. Ele sabia que ele errou, ele pagou pelos seus erros. E o fato dele ser chamado de homem segundo o coração de Deus, era porque apesar de seus pecados, ele sempre exaltava o Senhor. Ele sempre pedia perdão. E não só pedir perdão, irmãos, porque pedir perdão é fácil, né? O difícil mesmo é você largar as más práticas e não cometê-las mais. E isso Davi fazia. Então entenda que Davi, mesmo sendo falho, mesmo sendo pecador, eu acredito que ninguém aqui nunca matou ninguém, pelo menos eu espero que não, ele conseguiu ser um homem segundo o coração de Deus. E a pergunta que eu faço, o que te impede hoje de ser uma mulher ou um homem segundo o coração de Deus? É as suas amizades? É o seu trabalho? É o dinheiro que você tem? Ou o dinheiro que você não tem? Sabe, o que te separa de ter um coração segundo o coração de Deus? Irmãos, como eu falei, é simples, é fácil. Mas, ao mesmo tempo, se torna muito difícil se não fizermos isso de maneira intencional, de maneira sincera, de maneira verdadeira. Como eu falei, você pode enganar o pastor Danilo, você pode enganar o Wesley, você pode enganar o Diogo. Mas a Deus ninguém engana, irmãos. E uma das coisas que eu sempre converso com Deus é que, Pai, eu não quero chegar ao final da minha vida como o homem que conquistou grandes bens, como o homem que mais rico do mundo. Eu quero chegar ao final da minha vida e, nos meus últimos suspiros, eu saber que eu tenho paz com o Senhor. Eu saber que eu vivi aquilo que o Senhor quis que eu vivesse, que eu conquistei aquilo que o Senhor quis que eu conquistasse. E mesmo que eu não tenha nada, que não me falte o Senhor. Sabe, todos os dias de manhã, eu verdadeiramente eu oro, irmãos, eu falo, Deus, tira de mim tudo aquilo que o Senhor vê que não é seu. Eu tenho sonhos, eu tenho planos, eu tenho projetos, mas Pai, se o Senhor vê que isso vai me afastar do Senhor, se o Senhor vê que isso vai me afastar de Ti, vai me tornar uma pessoa pior, Pai, eu não quero. Eu prefiro morar minha vida toda de aluguel, eu prefiro ser a vida toda assalariado, mas ter a Sua presença comigo. Eu conversava com um colega essa semana, justamente sobre isso. E ele me questionou, né? Falou, cara, e se você, no final da sua vida, Deus não existir, você perder sua vida toda, indo para a igreja e tudo mais e tal? Falei, cara, vamos fazer colocar na balança aqui. No pior das hipóteses, se eu estiver errado, eu vou ser lembrado como um bom homem, um bom marido, um bom funcionário, um bom amigo, um bom filho. Agora, e se você estiver errado? Ele, não, calma aí, pô, não é assim também, não sei o quê. Fala, amigão. Acho melhor você ir pro culto comigo domingo. Pensa aí. Mas, assim, irmãos, lógico que ali, né, a gente tem que ir se adaptando ali para poder ministrar a palavra. Fiz o convite, né, acabou que não veio hoje. Mas eu entendi isso. Sou perfeito, irmão? Longe, longe. Erro todos os dias. Hoje mesmo já errei várias vezes. Mas o convite que eu faço a cada um de vocês aqui nessa noite é, junto comigo, sabe? Fazer um voto com Deus de realmente entregar os nossos corações, de realmente confiar nele. Esses tempos atrás, vi aquela mocinha aqui de 22 anos da Argentina, que é missionária. Irmãos, 22 anos. Eu sei muito bem, né, como é ter essa idade, porque eu estou vivendo isso, estou com 24 agora, e se cria muita expectativa acima da gente. Ela comentou sobre isso aqui, sobre a família dela querer que ela seguisse outra carreira, uma carreira que desse dinheiro, uma carreira que desse a ela fama, visibilidade, e ela renunciou às vontades do coração dela, da família dela, para viver o propósito de Deus. Uma adolescente, uma jovem de 22 anos, sendo missionária, abandonou tudo que aos nossos olhos às vezes pode ser mais importante, uma carreira promissora, dinheiro, bens materiais para viver a vontade de Deus. E eu tenho certeza, irmãos, que se ela não fosse uma pessoa que confiasse seu coração a Deus, ela não estaria aqui naquele dia, naquela quarta-feira, ministrando para a gente. Muito provavelmente ela estaria fazendo a faculdade dela, ou fazendo aquilo que o pai, que a mãe dela achava que era melhor para ela. E isso, trazendo agora mais para a nossa realidade, é algo que nos confronta quanto jovens. Porque essa fase que a gente está vivendo, a gente é muito confrontado com isso. Cara, o que eu vou fazer? Com o que eu vou trabalhar? Qual carreira eu vou seguir? E escutando algumas pessoas mais velhas, eu vejo que muitas delas, muitas vezes se lamentam, ah, cara, como eu queria ser jovem de novo, escutar a vontade de Deus, e cumprir a vontade de Deus, em fazer a vontade de Deus para a minha vida. Porque essas pessoas, elas acabam tomando rumos que na visão delas são os melhores para ela, e deixando de viver as coisas de Deus. E uma coisa é clara, irmãos, se Deus tem um propósito na minha vida, e eu me recuso a cumpri-lo ou a fazer, com certeza Ele vai arrumar outra pessoa. Porque o reino de Deus não depende de mim. Não é porque o Micael não quer fazer que Deus não vai curar uma pessoa. Não é porque o Micael não quer ministrar que Deus não vai usar outra pessoa para ministrar e levar a palavra para as pessoas. Então, a gente, quanto jovem, tem que ter muito cuidado em relação a isso. Sabe, eu não falo para você não ser ambicioso, não estudar, não buscar as coisas. Mas, acima de tudo, busque a Deus. Consulte a Ele. Fala, Deus, estou com essa vontade, essa faculdade, disso, disso. Mas é o que o Senhor quer. Irmãos, quantos jovens, talvez aqui nessa noite, Deus não tenha um propósito igual daquela menina, de ser missionário. Não de fazer uma faculdade, não, mas de ir para as nações e pregar o seu evangelho, e levar o amor dele a outras pessoas. E a gente tem que estar muito sensível a isso. E a gente só vai conseguir isso estando com o coração voltado a Ele, entregue a Ele. E o pastor falou aqui na quarta-feira, e eu gosto muito das coisas que o pastor Diogo fala, porque ele é bem diretão assim, sabe? Ele é meio sem filtro. Irmãos, nunca vai ser prazeroso orar. Quem falar que, nossa, é prazeroso acordar 3 horas da manhã e orar, e ficar de joelhos, e ler a Bíblia ao invés de assistir um filme. Eu falo por mim mesmo, irmãos. A Ana aqui é testemunha disso. Eu chego em casa, a maioria das vezes eu falo, amor, eu vou chegar, vou fazer meu devocional, vou fazer o que eu faço, tomo um banho, sento no sofá, vou ver um vídeo. Porque pro corpo, irmãos, pra gente é muito mais prazeroso isso. E só que assim, a gente pode ir levando, empurrando com a barriga, porém o tempo vai passando. E quantas coisas a gente deixa de viver, deixa de fazer por conta disso. Então assim, irmãos, prazeroso, sendo sincero, para cada um dos jovens que estão aqui, nunca vai ser. Pelo menos não aqui. Existe uma frase que eu gosto bastante, e que eu uso até como motivação, é que prazeres momentâneos não geram futuros permanentes. E isso me marca bastante, porque toda vez que eu deixo de fazer um devocional, para ver um filme, para ver um vídeo, ou só para ficar no sofá, eu lembro, cara, esse momento de prazer aqui, esse momento de relaxamento para o meu corpo físico, não vai me gerar uma eternidade com Cristo. Não vai me fazer chegar mais perto dEle. Não vai me fazer um Micael espiritualmente melhor. E o que eu estou fazendo com o meu tempo? Será que vale a pena esses curtos períodos de descanso, de relaxamento? Será que eu não poderia estar fazendo mais? E tem outra frase que a minha cunhada, ela sempre fala para mim, nas conversas e tudo mais, que é natural que muito custe aquilo que muito vale. E aí eu te pergunto, para você, o quanto vale uma eternidade com Cristo? Para você, o quão importante é isso? Como jovem mesmo, irmãos, tenho uns 24 anos. Poderia estar, como a maioria dos meus colegas e amigos de escola, curtindo a vida. Esse horário, estar me arrumando para ir para uma balada, para ir num barzinho, tomar uma cerveja. Poderia estar em casa, jogando videogame. Não é só as coisas do mundo, irmãos. Acho que o Caio comentou isso aqui na ministração dele, sobre que até as coisas que não são pecados se tornam pecados, dependendo de como nós fazemos ela. É um jogar videogame, assistir um jogo de futebol, um deitar no sofá. Então, que essa noite Deus possa realmente encorajá-los a entregar seu coração a Ele e que vocês confiem, gente, fielmente, não existe nada melhor. pode não ser prazeroso para você enquanto estiver aqui. Mas acredite, no final de tudo irá valer a pena. Se você está aqui hoje, no mínimo, você acredita nisso. Você acredita que existe um Deus e que Ele está preparando a eternidade para nós. E já é um começo, já é o pontapé inicial. Que a gente, quanto jovens, possa permanecer sempre na palavra, entregando o nosso coração a Cristo a cada dia. Porque, irmãos, eu garanto para vocês, se eu puder garantir uma coisa para vocês, é isso. De que a única coisa na vida de vocês que não vai decepcionar, que nunca vai ser um exagero, é confiar e entregar seu coração a Deus. É ter relacionamento com Cristo. O resto, irmãos, eu falo por experiência. A Ana, desde que a gente casou, somente no momento de dificuldade, vinha falar pra ela, nossa, amor, queria tanto um PlayStation 5, queria tanto um videogame. Deus abençoou, né? Entrei no banco, final do ano, comprei o pedido do PlayStation 5. Bom, primeiro mês, nossa, queria jogar, contava as horas para chegar em casa para jogar, mal falava com a Ana, falava, oi, amor, tchau, amor. Hoje em dia tá lá. Então, assim, é mais uma prova de que bens materiais é momentâneo, irmãos. Vai te encher os olhos ali, um carro novo, uma casa nova, um emprego melhor, mas com o tempo aquilo vai deixando de satisfazer numa proporção assim, o quanto foi da primeira vez. Mas Cristo não, irmãos. Quantas vezes vocês já não foram tocados pelo Espírito de Deus? Quantas vezes vocês já não foram cheios? Já chegaram aqui desacreditados, tristes, frustrados por conta dos trabalhos, saíram daqui com esperança de que uma segunda-feira melhor, uma terça melhor, um domingo melhor. E é só Deus que tem essa capacidade, irmãos, de suprir. O pastor falou isso aqui na quarta-feira também. Que as pessoas lá fora, elas estão buscando a Deus. Elas só não sabem ainda. Toda vez que a pessoa sai para beber, que sai para usar alguma droga, que senta no sofá para jogar um videogame, ela está buscando suprir uma necessidade dentro dela. Que a gente que está aqui hoje sabe que Deus, Ele não pode não só como suprir, mas manter aquilo cheio diariamente. De maneira que você sinta que não te falta nada, porque você já tem tudo. E eu queria convidar vocês aqui hoje, apenas aqueles que quiserem, vai ser um apelo um pouco diferente, a fazer um pacto junto comigo. E eu me coloco na reta como o primeiro. De a partir de hoje, todos os dias, me dedicar a ter um coração totalmente devoto e voltado a Deus. De todos os dias, dizer não para a minha carne, para o cansaço físico do final do dia. E falar, Deus, o Senhor merece. Mesmo que eu esteja cansado, mesmo que minha vida esteja de perna para o ar, mesmo que nada esteja certo, mesmo que eu não tenha nada, o Senhor merece o meu coração. O Senhor merece a minha atenção. O Senhor merece tudo que eu tenho. Porque sem o Senhor, sem o seu direcionamento, sem a sua graça, sem a sua misericórdia, eu não tenho nada. Irmãos, como eu já disse aqui, não vou ficar repetindo, é bem simples a ministração. Como falei, é a coisa mais importante que a gente tem, é ter uma vida com Deus. Eu sei que o mundo lá fora é prazeroso, irmão, e vai ser. Se qualquer um de vocês sair daqui para curtir a noite, vocês vão gostar, vão te gerar um prazer. Não vou mentir. Senão, irmãos, ninguém estaria lá fora agora, ninguém estaria se preparando para isso, essa é a verdade. Se estar lá fora fosse tão ruim, essa igreja estaria cheia aqui agora. Mas uma coisa eu garanto para vocês. Uma vida com Cristo irá valer muito mais a pena. Irá te satisfazer em níveis que você não tem nem ideia. Coloque de pé, por favor. O louvor já pode subir. Eu gostaria de orar pela vida de cada um de vocês aqui. E pedir não só por mim, mas por vocês também. Que Deus nos ajude nessa caminhada que não é fácil. Principalmente para nós que somos jovens, que estamos começando a vida. A gente sabe o quanto o inimigo ele tenta contra nós, quantas coisas ele coloca, né, na nossa vida. Porque é o que ele quer, né, irmãos? Nos afastar, nos tirar o foco de Cristo. Mas, como eu disse aqui, escolha entregar seu coração a Deus. Não faça como Scratch, que por conta da sua semente, vive se colocando em apuros, vive sofrendo, quebrando a cabeça. Porque eu tenho certeza, se ele soubesse do Deus que a gente serve, ele não se preocuparia com uma semente, porque tem um Deus que poderia dar uma árvore inteira só para ele. E Deus era capaz de fazer isso por nós, irmãos. Então, não ceda às vontades do seu coração, às vontades da carne, porque existe um Deus que pode fazer muito mais por nós. Curva sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças eu te dou por tudo, Jesus. Especialmente, Pai, pela vida de cada um dos jovens, Pai, pela minha vida, Pai, pela graça que o Deus me deste, por sua palavra, Jesus, por mesmo não merecendo, Pai, mesmo sendo falho, mesmo cheio de pecados, Pai, mesmo cheio de mazelas, o Senhor ainda se mostrar misericordioso. Pai, eu oro para que cada jovem, Pai, para que cada pessoa que está aqui hoje, Pai, possa ter o coração conectado ao seu, Jesus, e que elas possam ser obedientes, Pai, e que elas possam confiar, Pai, e que elas possam descansar, Jesus, em tudo aquilo que o Senhor Deus tem. Pai, nós sabemos que os seus planos, os seus sonhos são bem maiores do que o nosso. Nós sabemos que o Senhor Deus é capaz de fazer 10, 15, 100 vezes mais, Pai, do que aquilo que imaginamos. Que o Senhor coloque isso, Pai, no coração de cada um, Pai. Pai, eu oro, Pai, para que os jovens aqui dessa igreja possam ir além, Jesus. Muito além do que foi Davi, do que foi Paulo e qualquer um dos seus discípulos. Que a gente possa romper barreiras, Pai. Que a gente possa ir totalmente contrário, Pai, a todas as expectativas, a todas as estatísticas, Pai. E sermos jovens cheios da sua presença, Pai. Jovens que têm visão, jovens que liberam profecias, que liberam cura, Pai. E que resgatam pessoas, Pai. E que trazem, Pai, pessoas a se redimir, Pai. A ter um encontro real contigo. Que possamos ser exemplos, Pai. Que possamos ser espelhos da sua graça, da sua majestade, Jesus. Pai, eu oro, Pai, para que a sua vontade se cumpra em nossas vidas, Jesus. Nos ajude, Pai, nos dê força para permanecermos no caminho, Pai. Pois nós sabemos que sem Ti, nós não iremos conseguir, Jesus. É isso que eu te peço. Amém.